Olá, bem-vindo ao QI Symposium Podcast, o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Fiocruz Brasília durante o primeiro simpósio sobre o uso de evidências qualitativas para decisões informadas na era dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Novas Fronteiras e Inovações. Eu sou Mariela de Oliveira Costa e nesse episódio entrevisto 5 pesquisadores diferentes que foram responsáveis por um workshop realizado no pré-evento. O título desse workshop é Produção de Narrativas Pessoais de Adoecimento como Evidências Qualitativas na Pesquisa, Formação e Educação Permanente e Cuidado em Saúde. Os facilitadores são 3 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Otávio Domon de Serpa, a Alícia Navarro de Souza e a Herotildes Maria Leal, da Universidade de Brasília, Maria Inês Conceição, e da Universidade Estadual de São Paulo, Campus Botucatu, Antônio Piton Cirino. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
Boa tarde.
Bom, vai ser o nosso primeiro podcast em grupo. E aí eu quero já começar perguntando o seguinte: o que que são essas narrativas pessoais de adoecimento, Otávio?
Então, todo mundo adoece, né? Adoecer é uma coisa que faz parte da vida. As pessoas adoecem do corpo, adoecem da cabeça, mas quando elas adoecem, não adoecem de uma parte do corpo, elas adoecem por inteiro, como pessoas, né? E quando a gente adoece, isso é uma quebra. Embora a gente saiba que vai adoecer, quando a gente adoece pessoalmente, isso quebra alguma coisa na nossa trajetória de vida. Quando isso acontece na vida de todos nós, por qualquer motivo, a gente produz narrativa. A gente fala sobre isso, a gente tenta entender isso, a gente tenta dar um sentido a isso. Narrativas pessoais de adoecimento são as narrativas que cada um de nós e os pacientes que a gente tem sob nossos cuidados produzem o tempo todo sobre essa experiência. E a nossa preocupação, nossa intenção é que isso possa ser incorporado, possa ser trazido para a formação, para a pesquisa, para o cuidado, de uma maneira mais sistemática.
Sim. E por que que esse tema é tão importante para a pesquisa e para a tomada de decisão, Marinês?
Sim. Então, como o Otávio colocou, essas narrativas, elas são de pessoas. E, normalmente, o que as pesquisas fazem é falar sobre essas pessoas. Quando se traz a narrativa da pessoa, ela está falando em primeira pessoa. Então, não se está falando sobre ela, e sim ela, que é a dona da história, está contando o que que isso representa para ela, ou como isso fez com que ela tivesse outras reações, como isso abalou a vida, a saúde, as relações. Então, esse tipo de maneira de se ver o indivíduo é uma maneira muito diferente quando a gente está tratando de pesquisas qualitativas. E muitas vezes isso é negligenciado e se fala mais de números e se esquece o que tem de mais essencial, que é o ser humano que está ali, que tem uma história para contar, que muitas vezes é negligenciada ou que nem sequer entra, né, nos relatórios, enfim, não é considerado.
Então, se eu estou entendendo, ao longo desse workshop, vocês apresentaram formas de se trabalhar essas narrativas. Esse que era o objetivo?
Sim, nós apresentamos uma das iniciativas que nós, como grupo, também estamos desenvolvendo, é o que será uma plataforma pública que deverá entrar no ar em 2020, que reúne pesquisadores de 7 universidades brasileiras. Aqui estão 5 deles e outros 5 representantes, então UFRJ, UNB, Unesp Botucatu, USP, Unicamp, UFBA e UERJ. São 7 universidades brasileiras que se associaram através de um ou mais de um pesquisador para se articular a uma rede internacional, que é a DPEX International. DPEX vem de Database of Individual Patients Experience. E nós estamos, em 2020, lançando esse website, que conterá o primeiro módulo em hanseníase, onde entrevistamos cerca de 50 pessoas de 2 regiões distintas do país, Sudeste e Nordeste, Norte, para nos relatarem as suas experiências de adoecimento e tratamento. haverá uma complementação que também entrevistamos profissionais sobre o exercício do cuidado. Não é sobre a doença, mas sobre o exercício do cuidado de pacientes com hanseníase.
Muito interessante. Essa plataforma, agora eu fiquei curiosa para saber. Todas as entrevistas vão estar nessa plataforma em formato integral? Vai estar em acesso aberto? Explica para a gente mais sobre isso.
Cada módulo, e eu falei do primeiro módulo, que é em hanseníase, é produto de pesquisa. E para entrar o material no website, foi feita uma análise de conteúdo, uma análise temática, e os diversos temas que os pesquisadores encontraram serão entradas na plataforma, assim como a organização dos depoimentos, na verdade, serão flashes, serão fragmentos, cerca de um minuto e meio, aproximadamente. Então, em um dado tema, você terá vários depoimentos sobre aquele tema. Deverá ser cerca de 25 temas e cerca de 45 participantes.
Muito interessante. É a primeira vez esse tipo de iniciativa no Brasil, né?
É.
Sim. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês destacariam algum ponto específico do que foi dito ontem no workshop. Alguma informação que vocês consideram relevante e que eu não perguntei ainda?
Pode-se falar também um pouco, eu posso falar um pouco, Herotildes também, porque um outro tipo de narrativa que nós apresentamos e discutimos são narrativas de estudantes de profissões da saúde. Especificamente, eu falei um pouco de narrativas de estudantes de medicina, né? Dentro de uma perspectiva do estudante poder expressar, né, a sua vivência na atenção a pacientes. Então, são alunos do terceiro ano de medicina, então estão começando a vivência clínica, né? E isso se faz no sentido de dar voz ao aluno, né, para que ele possa expressar os seus sentimentos na vivência clínica. Porque existe, por incrível que pareça, uma ideia que é um pouco reforçada de que o médico ele tem que lidar com os problemas de saúde, com as doenças, como um forte, né? Que ele não pode expressar suas emoções, né? E o que a gente vê é que isso justamente provoca um processo de desumanização, de endurecimento desse profissional. Então, a ideia, dentre outras, é que nesse processo a gente valorize os sentimentos e possa discutir as dificuldades, preconceitos, enfim, todas as vivências, as expressões que essas experiências provoquem nesses estudantes. Né?
E Herotildes, me fala da tua experiência. Além de trabalhar, a gente viu aqui, né, então, tem pesquisas que trabalham com relatos de pacientes, relatos de estudantes, e que outros tipos de relatos?
Então, Mariela, a minha experiência ela é bem próxima do cenário que o Antônio trouxe, que é o cenário do ensino de medicina. Então, se queremos dar a possibilidade dos alunos nos contarem como eles são afetados por aquilo que eles veem nos seus pacientes e que isso é muito importante para que eles façam um bom cuidado, nós também trabalhamos com as narrativas desses pacientes que assumem o lugar de protagonismo e de tutores ou mentores desses alunos. Então, os pacientes vão falar do que se passa com eles, porque as doenças são comuns, elas são iguais, não é? Por exemplo, uma tuberculose, ela é uma doença que tem uma característica que é comum. Mas como cada um vive essa experiência de estar adoecido? É disso que a gente trata. Como que cada pessoa vai viver individualmente aquela experiência? Porque isso é fundamental para que a gente possa tratar considerando a possibilidade de produzir um cuidado que seja sensível àquele sujeito que está na sua frente. Então, o nosso trabalho tem consistido em produzir essas narrativas que nos ajudem nesse desafio da produção de um cuidado que seja sensível a cada um que chega até nós para buscar ajuda.
Sim, essa produção de cuidado vai muito além de só dizer os números, né?
Isso.
De fato, muito interessante a pesquisa de vocês, o trabalho de vocês, a experiência de vocês aqui no simpósio. Obrigada pela participação de vocês aqui no Kia Simpósio Podcast. A cobertura completa está disponível online no site kiasimposium.org. Até o próximo episódio!